Pastor Natalício Linhares, estou certo? Com certeza. Vamos receber o servo de Deus com alegria? Amém? Glória a Deus. Deixa Deus te usar, meu querido.
Aleluia. Amém. Saúde, paz, prosperidade a todos. Quem recebe, diga amém. Queridos, pode sentar no nome de Jesus. Nós estamos alegres, felizes, poder estar aqui mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela vida da missionária Ruth. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Flávio, da pastora Rose, do pastor Nelo, aos departamentos de filiais. Quero agradecer a Deus também pela minha diretora, a pastora Margarida, que realmente foi instrumento de Deus há um tempo atrás para me impulsionar a fazer o que eu deveria fazer para a glória de Deus. Amém? Irmãos, eu sei que nesta manhã nós estamos na quarta unção, que é sobre vida profissional, mas ministrar aqui, como sempre compartilho com os colegas, com os amigos, aqui nós estamos em meio, a maior parte, pastores, e pastores que realmente Deus tem confiado uma obra, Deus tem confiado algo na sua mão. Mas eu quero, nesta manhã, no nome de Jesus, levar você a entender que o que Deus tem para nós, esse tempo que Deus tem nos reservado, é um tempo específico, atípico, do qual Deus quer derramar sobre nós uma bênção. Amém? Quero agradecer a minha esposa. Cadê a pastora Simara? Ela está por aí? Entendeu? Ela já estava por aí. Amém? Queridos, nós vamos ministrar uma palavra para o seu coração, no nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Nós vamos ler no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. É um texto bastante conhecido, texto que a gente conhece muito, do livro de Eclesiastes. Nós vamos ler esse texto, ler essa palavra. E eu gostaria que você, no nome de Jesus, deixasse o Espírito ministrar no seu coração. Amém? Eu considero ser um caçula aqui, uma pessoa realmente que tem muito que aprender com muitos pastores que aqui estão, que tem uma experiência vasta, que tem uma experiência no ministério muito grande. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu quero ler com vocês no nome do Senhor Jesus. Quem achou, fala amém. Amém? Quem puder ficar em pé, amém? Em nome do Senhor Jesus, a missionária diz em reverência, realmente nós aprendemos assim. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1 em diante, diz: para todas as coisas há um tempo oportuno, para todo propósito debaixo do céu há o seu tempo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de recolher as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de ganhar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de romper e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Coloque a Bíblia na sua cadeira, feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero nesta manhã te agradecer, eu quero nesta manhã te louvar por essa oportunidade, por esse privilégio de estar aqui compartilhando com os meus amigos, de estar aqui compartilhando a palavra com os meus colegas. Senhor, que Tu venhas nesta manhã falar aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua palavra, precisamos ser alimentados. Senhor, eu me coloco nesta manhã como mordomo nesta hora, para servir aos meus irmãos, para servir aos meus amigos, para servir aos meus colegas. Senhor, que nesta manhã haja um tempo de paz no nosso coração, a fim de que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós assim pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Querido, pode sentar no nome do Senhor Jesus. Voltar aqui a esse lugar é um motivo de muita alegria e de muita responsabilidade. Eu estive aqui no ano passado, na festa dos tabernáculos. Fui um dos pastores que colocaram sobre os meus ombros a responsabilidade de representar as nossas igrejas filiais. E ano passado, ainda com o apóstolo presente, nós tivemos o privilégio aqui de estar ministrando na festa dos tabernáculos. E coube Deus nos dar essa oportunidade aqui nesta manhã. Antes que nós entramos no texto, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Sou pastor natalício, pastor de uma das nossas filiais ali em Águas Lindas. Por misericórdia, somos coordenador das 7 igrejas que lá estão. E sou pastor, graças a Deus, há 19 anos. Nem parece, mas é verdade. Prego o evangelho desde os meus 16 anos, quando me converti, quando entreguei a minha vida para Jesus. Isso há 22 anos atrás. Então, sou prata da casa, da última vez que eu ministrei aqui, quando eu disse, declarei para o apóstolo, sou prata da casa, ele disse, baixinho, eu não te vendo, não te troco, não te dou, entendeu? Então, nós somos prata da casa, fomos batizados nesse ministério, o que sou até hoje, eu devo a Deus pela casa da bênção, por essa igreja que me abraçou. E para a glória de Deus, fui um dos primeiros, ou melhor, o primeiro a me converter na minha casa. Minha casa é uma família de 6 irmãos, pai e mãe. E o filho menor, eu sou o caçula. E para a glória de Deus, com 16 anos, nós somos uma família, a família era completamente tradicional, uma família que todo final de semana, pastor Ney, tinha festa, tinha banquete, bebedeira e tudo mais. E sou eu o único a entregar a vida para Jesus, a se converter naquele lugar. E eu pedia muito para Deus uma coisa que Deus me reprovou na hora. Eu pedia para sair de lá. E Deus disse, não, como é que você quer sair daqui se eu quero te usar aqui? E para a glória de Deus, hoje, todos os meus irmãos são crentes, batizados. Toda a minha família serve a Jesus. Quando eu me converti, irmãos, eu tenho em mente que eu só tinha uma pessoa na família que era cristão. Só uma tia minha, muito distante, muito longe. Isso da minha parentela, do meu pai e da minha mãe. Só ela. Hoje, depois de 22 anos, a gente faz uma análise. Nós temos hoje mais de 150 crentes no meio da nossa família. Então, para a glória de Deus, Deus tem feito uma obra especial. Deus tem feito uma obra espetacular no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Então, querido, eu quero compartilhar com vocês, na verdade, eu não vim pregar para pastores. Pastores realmente precisam ouvir algo que é muito mais além do que uma pregação, que é muito mais além do que uma ministração comum. Eu vim compartilhar com vocês algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Nós estamos terminando aí o ano de 2017, já estamos aí há 41 dias para começar um novo ano, para a gente começar um novo ciclo, mas eu creio que aquilo que foi ministrado esses dias, que Deus ainda tem algo ainda esse ano para cada um de nós. Quem acredita aqui, levante a mão, diga, eu creio, Jesus. Deus ainda tem ainda esse ano de 2017 algo muito poderoso para as nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler, Eclesiastes, capítulo de número 3, fala de tempo, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E eu quero dizer para você que tempo para nós seres humanos, a gente fracionamos o tempo. A gente fracionamos o tempo. Tempo para nós é centésimo, tempo para nós é milésimo, tempo para nós é segundo. Tempo para nós é hora, tempo para nós é dia, Tempo para nós é mês, é ano. Tempo para nós é década. Tempo para nós é, centenário, ou seja, século. Tempo para nós é milênio. Isso para nós é tempo. Nós fracionamos o tempo, nós dividimos o tempo. Isso na perspectiva humana. Nós, seres humanos, somos expert para isso. A gente sabe que tem pessoas que, por causa de segundo, ela pode perder a vida. Por causa de segundo, ela pode ganhar também a vida. Então, nós baseamos a nossa vida, quando falamos de tempo, nós baseamos dessa forma, dessa maneira, dessa visão, dessa ótica. Mas quando Deus olha para o tempo, para Deus, tempo não é nada disso. O tempo para Deus só se limita em duas coisas, dia e noite. Isso é o tempo para Deus, é dia e noite. E a Bíblia diz que o salmista Davi fala, isso está na Bíblia, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, para Deus, tempo para Deus é dia e noite. Tempo para Deus é trevas e luz. Isso é tempo para Deus. Quando nós fracionamos o tempo, quando nós entendemos que tempo é tudo aquilo que eu falei, para Deus é somente isso. E a gente sabe que o tempo não é um, o tempo é três. Tempo é passado, presente e futuro. Tempo é tudo, é isso que a gente está falando. Passado, presente e futuro é o tempo que a gente se baseia. E nós estamos, nós existimos nesse tempo. Nós, seres humanos, existimos nessa atmosfera. Nós, seres humanos, existimos nessa dimensão, na dimensão do tempo. Mas eu gostaria de dizer que, se nós não se adequarmos a isso, nós perdemos o foco. Se nós, que somos seres humanos, não vivemos nesse mundo, e esse mundo é baseado com o tempo que se estabelece, se nós não aprendermos a viver, porque a ansiedade, muitas das vezes, nos impede de recebermos algo que Deus tem maior para nós. Um dia alguém falou para mim assim, pastor, o Senhor está em pecado. Eu procurei olhar para dentro de mim e dizer assim, pecado? Não estou em pecado. E ele viu, ele compartilhou algumas coisas da minha vida, e ele pôde assistir algumas coisas da minha história, e ele chegou a uma conclusão, e um amigo, e ele chegou para mim, pastor, o Senhor está em pecado. Eu digo, não, varão, não estou em pecado, não. Ele disse, sim, pastor, o Senhor está em pecado. O Senhor está pecando. Eu digo, mas que pecado que eu tenho, irmão? Então fala aí, qual é o pecado que está dentro de mim? Qual é o pecado que eu cometo? Qual é o pecado que eu estou praticando? Ele disse, pastor, o Senhor comete o pecado da ansiedade. O Senhor é muito ansioso. E a ansiedade, queira ou não queira, é um pecado, porque ela quer antecipar as coisas. O que é uma ansiedade? É a antecipação dos acontecimentos. E nós precisamos entender e precisamos aprender que há um segredo que a gente, muitas das vezes, nós esquecemos. Qual é, pastor? É que a vida, ela é feita de fase. Amém? A vida é feita de fase. Eu demorei a entender isso, eu demorei a assimilar isso. E bati muita cabeça e até retruquei com relação a isso. Eu digo, não é possível, porque a vida é feita de fase. A gente, quando não tem Jesus, a gente bate a cabeça aqui e acolá. A gente, quando não tem Jesus, a gente padece. A gente, quando não tem Jesus, a gente sofre, a gente tem um monte de coisa. Mas quando a gente chega para Jesus, nós imaginamos que tudo vai de vento a polpa. A gente, quando tem Jesus, tudo, a gente pensa que a gente vai estar por cima de tudo, que a gente vai superar a tudo, que a gente vai conseguir tudo, e muitas das vezes não é assim. Quando nós olhamos a frase que diz, que Paulo escreve dizendo que nós somos mais do que vencedores, irmão, não significa que a gente vai estar sempre por cima. Não significa que a gente vai estar sempre superando tudo. Não significa que a gente vai estar triunfando sobre todas as coisas, sobre todos os problemas. Não significa que, quando Paulo fala que nós somos mais do que vencedores, não significa que a gente vai tripudiar em cima de tudo. Não. Eu sempre digo e sempre falo que a maior vitória, a maior conquista do povo de Deus na época de Josué foi a derrota para o povo de Ai. Alguns, os parafusos não vão se assimilar. Porque, pastor, que o Senhor fala que a maior vitória do povo de Israel foi uma derrota.
Por que, que o Senhor disse que a maior vitória do povo de Deus naquele momento foi a derrota para o povo de Ai? Josué tinha conseguido uma das maiores conquistas, a primeira conquista da vida, foi a conquista de derrubar as muralhas de Jericó, de conseguir a terra de Jericó. Mas quando ele consegue isso, talvez dentro do seu íntimo parte um orgulho, uma vaidade, que quando eles vão para a próxima batalha, para a próxima guerra, para um povo reduzido, que é um povo de Ai, um povo que não é nada, mas eles são derrotados pelo povo de Ai. E sempre eu digo isso, que muitas das vezes a gente olha e a gente não entende que a vida é feita de fase. Nós não entendemos isso, porque a gente só quer conquista, a gente está preocupado e muito com resultados. Nós estamos preocupados bastante com o resultado. Eu aprendi que o empenho e o desempenho é muito maior do que o resultado que nós produzimos. Porque se você estiver empenhado numa coisa, se você estiver empenhado em fazer algo, em estabelecer algo para o reino de Deus, saiba de uma coisa, irmão, o resultado virá naturalmente e Deus vai fazer com que o resultado seja extremamente favorável a você. Amém? Então, quando eu percebi isso, quando eu percebi que a vida é feita de fase, e nós não podemos atropelar, nós não podemos acelerar o processo. O tema que eu citei para essa manhã foi: não ignore o processo. Fale para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele: não ignore o processo. Diga: não ignore o processo. Existe um processo, e esse processo se estabelece por meio do tempo. Esse processo é estabelecido por meio do tempo, irmãos. Quando nós entendemos isso, nós temos paz dentro de nós. Quando nós entendemos isso, a paz gera dentro do nosso coração. Quando nós entendemos que o processo, ele é estabelecido por meio do tempo, porque o tempo é o propósito, ou seja, o tempo é o processo do propósito. Nós precisamos entender isso, porque senão a gente vai viver uma vida da qual Deus não quer que vivamos. A gente vai viver uma vida na esperança de que alguma coisa possa acontecer e de repente a gente é frustrado. Foi ministrado aqui nas sete unções que muitos não alcançaram a promessa. Eu concordei com todas as letras, porque a gente, o que eu disse aqui há poucos minutos atrás, a gente se preocupa com o resultado, mas não nos preocupamos com o empenho, nós nos preocupamos com o desempenho. É isso que Deus quer de nós, que nós desempenhamos a nossa chamada, o nosso propósito, da qual Ele nos chamou com humildade, com sinceridade, com trabalho e com honestidade. Então, eu vejo isso aqui, o texto de Eclesiastes: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito, há tempo de fazer isso, há tempo de fazer aquilo, há tempo de amar, há tempo de aborrecer, há tempo de tudo. E nós precisamos aprender a estar atrelado a isso, nós precisamos estar atrelado a esse propósito, porque se nós quisermos acelerar, se nós fugirmos desse propósito, nós sofreremos as nossas consequências. A Bíblia diz que o primeiro rei de Israel, e todos aqui, como eu disse, eu não vim pregar para você, eu vim só trazer e compartilhar algumas coisas com você sobre a minha vida. E o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, a Bíblia fala que, segundo ano do reinado de Saul, ele vinha muito bem, ele realmente estava fazendo a grande diferença, ele vinha vencendo as suas batalhas, ele vinha vencendo as suas guerras. Mas no segundo ano do seu reinado, está escrito lá em primeiro livro do Samuel, no capítulo 13, a partir do verso 8, está escrito assim, que ele estava numa batalha, e todos vocês conhecem a história, eu vou só apenas parafrasear para a gente entrar no que eu quero que vocês entendam. E ele estava numa batalha, estava numa guerra, de repente ele se sentiu acuado, porque os inimigos estavam se unindo, os inimigos estavam se agregando, os inimigos estavam se ajuntando para vir contra o rei Saul. E naquela ocasião, a história diz que Saul se desespera, Saul entra em colapso, Saul entra em desespero, a ansiedade aflora o coração de Saul, a ansiedade toma de conta do espírito de Saul. e ele não tem outra alternativa, não tem outra opção de que pegar algumas coisas para se oferecer a Deus, porque ele entendia perfeitamente que se ele oferecesse algo para Deus, alguma coisa iria acontecer, se ele oferecesse alguma coisa sobre o altar. E Saul fez isso, sabendo que não era ele a pessoa oficializada para fazer esse tipo de prática. Ele sabia que não era a pessoa oficializada para praticar isso, para fazer esse ato. E quando ele faz isso, que já que nós estamos falando de tempo, Samuel estabelece um tempo para Saul, dizendo, olha, daqui a 7 dias eu vou voltar. E ele, com toda a sinceridade, eu tenho muita preocupação quando alguém fala assim, olha, pastor, eu quero dizer para o senhor, eu sou muito sincero. Eu tenho grande preocupação e fico, às vezes, com o pé atrás, não que eu seja contra a sinceridade é uma virtude, irmão. A sinceridade, ela é uma virtude, não que seja contra isso, mas eu fico um pouco com o pé atrás quando alguém quer mostrar uma sinceridade acima daquilo que ele não é, ou seja, uma sinceridade exacerbada. E quando ele chega, pastor, eu sou sincero. Saul foi sincero. Saul, ele esperou o tempo, o prazo que foi estabelecido. Já que nós estamos falando de tempo, porque tempo para nós é segundo, tempo para nós é milésimo, tempo para nós é anos e meses e tudo mais. Mas quando Saul, ele vê que o tempo estava esgotando, o tempo estabelecido pelo profeta, o tempo estabelecido por Samuel, o tempo que Samuel havia dito que iria voltar, iria estar com ele, eram 7 dias, e ele disse, Samuel, tu não vieste no tempo que você falou, tu não vieste no tempo que você disse, tu não vieste no tempo que você mesmo estabeleceu, por isso eu fiquei acuado, por isso eu fiquei com medo e ofereci algo a Deus. E nesse texto eu vejo algo interessantíssimo, que às vezes a gente lê e passa batido. Se eu não me engano, o versículo de número 12 diz que a palavra de Deus diz que Saul não tinha buscado a face do Senhor. Os pastores aqui podem lembrar disso. Essa frase, quando eu li esse texto e olhei para essa frase, eu digo, aqui está o segredo do fracasso de Saul. Aqui está o fracasso de Saul estabelecido. Saul não fracassou quando ofereceu no altar alguma coisa concernente daquilo que não era para ele oferecer. Saul fracassou a partir do momento em que ele não buscou a face do Senhor. A partir do momento que ele tinha perdido o desejo de orar. Eu acho lindo aqui aquilo que a missionária Ruth começou a fazer. A gente sempre tem feito, antes de vir para cá, para essa reunião, a gente sempre tem feito período, se não me engano, de uma hora e meia, de oração, de buscar a presença de Deus, de realmente clamar a Deus, de buscar uma direção de Deus, de consultar a Deus. Eu sempre digo na igreja onde eu sou pastor, eu sempre falo assim, irmãos, você sabe o que é guerra? Guerra não é aquilo que a gente vê no Rio de Janeiro. Traficante brigando com traficante, morte. Guerra não é aquilo que a gente vê no Oriente Médio. Guerra não é aquilo que a gente vê nos países desenvolvidos, onde uma pessoa coloca bomba no seu corpo, explosivo, e torna-se um terrorista, explode e mata muita gente. A gente vê que guerra é tudo isso, nós olhamos que guerra, isso não é guerra, isso é resultado, isso é o fruto dela. Guerra, o que é guerra? Guerra é o produto do fim do diálogo. O que é isso, pastor? O que é guerra? Não preciso o Adilson chegar na minha casa, estourar uma bomba e dizer, eu estou em guerra com o pastor Natalício. Pastor Natalício, nós estamos em guerra. Não, não precisa disso. O que é guerra? Guerra é o produto do fim do diálogo. Guerra é quando não há diplomacia, é quando não há conversa, quando eu não quero papo com ele. Isso é guerra. E muitas das vezes nós, relacionado a Deus, nós estamos vivendo em guerra, porque quando nós não buscamos a face do Senhor, quando nós não oramos, quando nós não temos uma vida de oração a Deus, o nosso interior fica em conflito, nós estamos em guerra. E era isso que Saul não perdeu quando ofereceu no altar um holocausto. Saul não perdeu quando ofereceu para Deus. Saul perdeu quando ele não tinha uma vida de consulta a Deus, de vida de diálogo com Deus, de vida de oração com Deus. Quando ele não tinha uma vida de conversa com o Senhor, ele perdeu, foi aí. Então, por isso que ele fala, eu vi que quando você estava demorando, Samuel, que quando você não veio no momento que você falou, eu fiz tudo isso sem consultar a Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos colocar em jogo a nossa vida ministerial. E foi o que aconteceu com Saul. A vida ministerial de Saul foi por água abaixo. Samuel chega, e quando Samuel chega, Samuel diz para ele: você agiu nerciamente, você agiu descontroladamente, você agiu precipitadamente, imprudentemente. Porque você agiu dessa maneira, o Senhor está findando o seu ministério. Nós, como os pastores, temos que tomar cuidado para não deixar a ansiedade da vida passar, para não deixar a ansiedade da vida tomar de conta, ou seja, para não deixar a ansiedade da vida ser maior do que o projeto e o processo que Deus quer que vivamos. Então, se falamos de tempo, é tempo para isso, tempo para aquilo. Se a gente falou que a nossa vida é feita de fase, nós temos que obedecer ela. Outro dia a missionária falou aqui sobre a borboleta. A fase que a borboleta atravessa, que ela ainda é uma lagarta, está rastejando pelo chão, e ela começa a passar por um processo de metamorfose, um processo de transformação, e quando ela chega no estado que nós chamamos de crisálida, no estado do invólucro, ela está envolvida naquele que a gente chamamos de casulo. E quando ela está envolvida aqui, às vezes uma vez eu tive a curiosidade de ver de como que é esse processo. Às vezes a gente vê ela dentro do casulo se debatendo. Às vezes ela vê dentro do casulo, ela se dando umas crises dentro daquele casulo. E a gente diz, coitadinha dela. Coitadinha não, aquilo ali é para o bem dela. E se a gente tentar interromper a trajetória, se a gente tentar cruzar ou fazer alguma coisa para tentar impedir que aquilo ali aconteça, que aquele processo aconteça de forma natural, a gente pode estar atrapalhando um processo natural da vida. E quando ela se debate, ela entra na crise, na crisálida, como eu já te disse, e aquela crise é para o bem dela. Às vezes, pastores, nós estamos enfrentando uma crise, e às vezes nós passamos por crise, e às vezes a gente ora a Deus, dizendo: Senhor, nos tira desta crise. Senhor, nos tira dessa situação. Outro dia um pastor, um discípulo nosso, foi pregar na igreja, um dos nossos líderes lá na congregação, ele falou uma coisa que eu achei super interessante. Ele dizia que a gente ora a Deus, dizendo para Deus nos tirar da crise. E se Deus está te ensinando na crise? E se Deus está usando a crise como mecanismo para te ensinar? E se Deus está usando esta crise para te amadurecer? E se Deus está usando essa crise para fazer você mais maduro? E às vezes a gente ora dizendo: Senhor, nos tira desta crise, nós queremos sair dela. E às vezes Deus: não, meu filho, eu estou usando ela para trabalhar em você. Eu estou usando ela para te amadurecer. Eu estou usando ela para te fazer mais maduro, para te levantar. E às vezes a gente ora assim, e a gente não entende o tempo, e a gente fica muitas das vezes ansioso, a gente fica muitas das vezes trêmulo, fica apreensivo quanto a essa situação. Eu quero dizer para você, meu irmão, não ignore o processo. Não ignore o processo. O processo existe para ser vivido. Por isso que Salomão escreve: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deixa o Espírito ministrar no seu coração nesta manhã. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E nós às vezes queremos de fato fazer com que o tempo de Deus seja o nosso tempo. O nosso tempo seja primordial, até muito mais do que o tempo de Deus. E isso não funciona com Deus. Isso não se funciona com o reino de Deus. Então, eu quero dizer para vocês, já que nós estamos falando de fase, eu li bem rapidamente, não vou falar aqui para você, porque parece que vai soar um pouquinho. Eu estava estudando sobre a fase da lua. Estava vendo que existem 4 fases importantes nela: a fase crescente, a fase cheia, a fase minguante e a fase nova. Pastor, o que, que isso tem a ver conosco? O que, que isso tem a ver com a nossa vida? A gente sabe que a Lua é o único satélite que nós temos, é o único satélite da Terra. E a gente aprende tudo, e a gente... Eu aprendi uma coisa na faculdade, o diretor da faculdade falou um dia para nós, dizendo assim, irmãos, aquele que não senta para aprender nunca ficará em pé para ensinar. Eu aprendi isso na faculdade, o diretor, pastor, falou essa frase, eu entranhei ela para mim. Nós aprendemos com tudo na vida, irmãos. Ah, pastor, é isso aqui? Não, tudo a gente tem que tirar o proveito dela. Entendeu? A gente tem que ouvir de tudo, e de tudo a gente tem que tirar proveito. E eu aprendi essa frase com esse diretor, dizendo que quem não senta para aprender, nunca ficará em pé para ensinar. Nós, pastores, temos essa dificuldade de sentar. Nós, pastores, temos a dificuldade de ouvir um colega. Nós, pastores, temos a dificuldade de sentar para ouvir um irmão. Irmãos, pasme, fique aí assustado. Na igreja onde eu sou pastor, eu tenho um líder que prega 1000 vezes melhor do que eu. Pastor, você está exagerando? Não, estou falando a verdade. Eu tenho líderes lá na igreja que têm uma palavra muito melhor do que a minha. Eu tenho pessoas que lá, que está debaixo da minha, lá da minha coordenação, ou seja, do meu pastoreio, que eu paro para ouvir eles. Eu paro para ouvir o que eles estão dizendo e eu sou alimentado. Como que eu sou alimentado? Citei aqui um exemplo de um. Então, nós temos essa dificuldade de parar, de sentar para ouvir alguém, para ouvir um colega, para ouvir um amigo, para ouvir um pastor. E eu aprendi isso. Então, eu estudando um pouco sobre a Lua e vendo as fases dela, e cada fase reflete na nossa vida. Cada fase da Lua reflete no nosso chamado, no nosso ministério, na nossa vida. A fase da Lua crescente é aquela fase que nós, sempre aqui a gente está no meio de pastores, você já teve fases da vida, irmão, que tudo que você fazia dava certo. Você fazia um investimento, meu Deus, aquele investimento trazia para você um retorno favorável. Você estava numa fase, talvez eu possa estar falando com gente que está vivendo essa fase. Por isso que eu estou dizendo para nós não ignorar a fase. Nós não ignorarmos a fase que o nosso colega está vivendo. Nós temos que ter cuidado em fazer julgamento precipitado quando olhamos para um colega. Nós temos que ter cuidado de fazer um julgamento precipitado quando olhamos para um amigo. Nós temos que ter cuidado quando olhamos para um irmão e nós fazemos um julgamento precipitado. Nós não sabemos qual é a fase da vida que ele está vivendo. Nós não sabemos qual é a fase da vida que ele está passando. Nós não sabemos, irmãos. E por isso que nós temos que respeitar a fase da vida de cada um. Então, a fase da Lua crescente, desse satélite da Terra, a fase crescente é a fase que muito, talvez alguém aqui possa estar vivendo isso, a fase em que tudo está dando certo para você. Em que tudo que você faz está dando ok. Em que tudo que você faz está dando 100%. Em que tudo que você faz está acontecendo da forma que você deseja. Isso é uma fase da vida. A fase de lua cheia é aquela fase que você precisa entender, que é a fase que você tem que estar, que tudo que você vai, então, pensar em projetar, é uma fase muito, muito apropriada para nós que somos pastores. Essa fase é uma fase que muitos de nós podemos estar passando por ela. A fase que eu mais me apeguei dessa lua é a fase minguante, irmão. É aquela fase onde você olha para o céu e você olha para a lua, ela está numa parte D. Quando você vê a lua só com aquela, com a parte D, a gente fala, não, ela está num estado de decrescente. E a gente pensa, não vai mais. A lua, não, é uma fase da mudança dela. E nós precisamos estar aberto às mudanças da vida. Tem muita gente que não é aberto à mudança. Eu aprendi esses dias com um pastor amigo nosso. E ele disse assim, ele disse uma palavra que todo líder no Brasil, todo líder das grandes igrejas no Brasil, ele tem três coisas fundamentais que marcam o seu ministério. E quais são as três coisas? Todo líder que tem sucesso no Brasil, ele tem uma visão. Ele é direcionado com uma visão. Todo líder no Brasil, ele é direcionado por uma fé. E todo líder no Brasil, ele tem que ser flexível às mudanças. Ele tem que ter flexibilidade. Se ele não tiver flexibilidade, ele vai capengar. Ele pode até ir, ele pode até caminhar, ele pode até, entendeu? Saul foi um exemplo disso. Nós falamos de Saul há poucos minutos atrás. Saul, a Bíblia diz que ele, todos os reis da história de Israel governaram 40 anos. 40 anos, todos os reis tiveram a duração do seu reinado durante 40 anos. Saul, no segundo ano, pastor Xavier, missionário, no segundo ano, Saul, ele cometeu esse erro e ele começou a reinar o seu reinado durante 38 anos, só com as técnicas que ele aprendeu como guerreiro. A presença de Deus já não estava mais com Saul, a presença de Deus já não ia mais com ele. Ele só conseguiu reinar. E você pergunta, pastor, como pode 38 anos alguém reinar? Como pode 38 anos alguém estar à frente de uma nação sem a presença de Deus? Como pode 38 anos alguém estar ainda em guerra, guerreando com seus inimigos? E Saul era dessa forma, ele perdeu a presença de Deus, a unção estava sobre ele. A gente sabe que a unção, ela é irrevogável. A unção, ela não sai, você foi ungido, você é um ungido de Deus. A grande diferença é a presença de Deus. Isso é a grande diferença. E grandes líderes no Brasil, eles são flexíveis às mudanças. E a fase da lua minguante é a fase em que nós precisamos estar apto, precisamos estar disponível, precisamos estar disposto à mudança da vida. Tem gente que fala, ah, eu nasci assim, eu vou ser desse jeito assim. Eu vivi assim, a minha vida foi toda inteira dessa maneira. Não, eu não aceito. Não, eu não concordo. Se você não for flexível à mudança da vida, é aquilo que todo mundo prega em todo lugar. Nós já ouvimos isso aí muito, irmão. Já ouvimos muito a historinha da águia, o processo da águia, a mudança da águia. A águia, quando tem 40 anos, ela tem que tomar uma decisão, ela tem que se render a um processo de mudança da sua vida, porque se ela não se render, ela vai ter poucos dias de sobrevivência, e isso é hábito para a gente ser aplicado na nossa vida também. E se ela não se render ao processo, ao processo de renovação, ela vai viver poucos ainda, mas quando ela se submete ao processo de renovação, não vou falar aqui as partes, porque o tempo não nos permite, mas quando ela se passa pelo processo de renovação, quando ela aceita ser mudada, quando ela aceita ter uma mudança de renovação da sua vida, ela ainda tem mais 40 anos de vida, porque ela se submeteu à mudança da vida. Há o processo de mudança. Por isso que nós não temos que ignorar o processo, a fase que vivemos, irmãos. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, e todos nós falamos isso, todos nós pregamos isso, todos os dias praticamente eu ouço alguém falar sobre isso. Ah, Romanos capítulo 12, quando fala que a gente tem que ser, não vos conformar com esse mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Eu estudei um pouco, e a matéria que eu mais gostava de estudar, por incrível que pareça, era o português, pastora Margarida. E eu gostava muito de português. Gosto até hoje. E um dos assuntos mais fortes que eu gostava de português era quando se tratava dos verbos. Eu gostava, irmão, eu decorava aquilo ali, pastor Adilson, eu decorava aquilo ali de ponta a ponta. Todos os verbos. É chato, né, missionária? É chato os verbos, mas eu amava aquilo. Enquanto todos os meus colegas diziam, meu Deus, isso é chato, julgar o verbo, isso é muito chato, verbo é chato. Mas eu amava todos os verbos. E quando Paulo escreve essa frase dizendo, transformai, eu procurei ver e que tempo, em que modo está conjugado essa palavra transformai. E eu vi que, quem entende um pouco de português aqui, na igreja do seu pastor, tem muitos professores, quem entende um pouco de português vai entender o que eu vou falar. A palavra transformai, ela está no imperativo afirmativo. A palavra transformar, ela está no imperativo. Paulo está falando, escute bem, isso é título de curiosidade para pastores. Paulo, quando estava dizendo assim, transformai, Paulo sabia que ele estava falando aos romanos. O império predominante naquela época era o império de Roma. Nós sabemos disso, na época de Jesus. Era o império romano que predominava. Então, o povo estava debaixo de um império, de um regime imperial. E Paulo foi muito inspirado pelo Espírito Santo. A gente não entende isso, mas quando a gente foca, a gente começa a abrir nossa mente para a gente se render àquilo que Paulo estava dizendo aos romanos. Paulo estava dizendo, transformai. Paulo estava dizendo, estava utilizando uma linguagem que eles entendiam. Paulo estava dizendo uma linguagem que eles estavam falando. Paulo estava dizendo, transformai. Tem muita gente que está dizendo assim, que está orando a Deus, Senhor, me transforma. Essa é uma oração que Deus não vai ouvir, irmãos. Me desculpa. Se você fizer essa oração baseada no que Paulo diz aos romanos, que está escrito na Bíblia, Deus nunca vai ouvir essa oração. Tem muita gente dizendo, Senhor, me transforma. Eu quero ser transformado. Deus nunca vai ouvir isso. Porque Paulo foi imperativo, Paulo foi direto. Paulo disse para eles assim, olha, transformai-vos. Ou seja, vocês que têm que se transformar. A mente de vocês que tem que mudar. A mentalidade de vocês que tem que ser outra. A mentalidade que está aí na mente de vocês, algo dentro de vocês precisa mudar. Vocês não têm condição de mudar a atmosfera ao seu redor, mas vocês têm condição de mudar a sua própria mente, a sua própria maneira de pensar. Tem gente que está dizendo assim, se Deus não me transformar, eu não vou sair daqui, eu não vou fazer nada. Se Deus não falar comigo, tem gente que tem colegas que falam isso. Tem colegas que dizem isso, se Deus não fizer, se Deus não me transformar, eu não vou fazer nada, eu não vou me submeter a nada, se Deus não me mudar. Paulo estava dizendo, transformai-os, transformai. Você precisa transformar, você precisa se submeter à mudança, você tem que ser flexível. Se nós estamos falando de fase, se a fase da lua minguante é uma fase de mudança, é a fase das grandes mudanças da vida. Entendeu? Se você não consegue mudar a sua volta, se você não consegue mudar as coisas ao seu redor, comece a mudar dentro de você, irmão. Consegue, faça de tudo para mudar dentro de você, porque se você mudar o que está dentro, se você mudar dentro de você, consequentemente, a sua volta também sofrerá uma mudança. A sua volta também sofrerá uma transformação, se você se transformar. Parece até aqueles filmes antigos de transformação, mas é isso mesmo. Transformai. Lá não está escrito, em Romanos 12, 2, não está escrito. Eu sempre gosto de ver a Bíblia, estudar ela, a Bíblia, e ver os detalhes que a Bíblia vai nos ensinar, porque há uma revelação dentro das entrelinhas. Você não vai ver em Romanos 12, 2, você não vai ver a palavra Deus ali. Você não vai ver, você vai ver para que, no final, claro, mas você não vai ver a palavra Espírito Santo vai transformar alguém. Você não vai ver a palavra Jesus vai transformar alguém. A Bíblia vai dizer, transformai-vos. Temos que passar e viver o processo de Deus em nossa vida, irmão. Nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos o processo de Deus em nós, sempre iremos bater a cabeça, sempre iremos estar com um parafuso no cérebro, sempre iremos estar com alguma minhoca, com algum ponto de interrogação dentro de nós, porque nós não sabemos a plena vontade de Deus. Para saber a plena vontade de Deus, tem que haver a transformação de mente. O texto segue dizendo assim: para que eu descubra a vontade de Deus, para que eu saiba a vontade dEle, para que eu saiba que aquilo que é agradável, que aquilo que é bom, que aquilo que é perfeito, eu tenho que me submeter à transformação da minha mente. Irmãos, eu sei que eu não estou ensinando nada novo para você. Eu não vim aqui para isso. Eu não vim te ensinar nada novo. Eu só vim te fazer uma coisa com você. Eu vim te fazer com que você possa entrar numa dimensão para que o Espírito lembre a você por que Ele te chamou, por que você foi chamado, por que Ele quer estabelecer em você um propósito primal de usar você, de fazer de você um instrumento na terra. Esses dias, eu estava na igreja, num domingo, irmão. A igreja estava superlotada, cheia, e eu fiz um anúncio, coloquei mel na boca dos irmãos, me ensinaram. Eu falei assim: irmãos, quarta-feira nós vamos ter o nosso RCE, e a igreja estava superlotada. Inclusive, eu não quero passar a oportunidade de agradecer a missionária Ruth, que esteve conosco no mês passado, no mês de outubro, 15 de outubro, a missionária esteve conosco, e ela esteve lá num domingo. Eu até disse para ela: missionária, aqui está o povo da igreja, a gente quer conhecer a história, tem muita gente nova aí, entendeu? E está só nós, o povo só da nossa igreja. Lá aqui tem 7 igrejas, mas a gente reservou só para o nosso povo, como é num domingo, não tinha como as outras igrejas aí. E a missionária falou: irmão, se tivesse as outras igrejas, não caberia, porque estava muito cheio. E num domingo desse, eu falei para os irmãos assim, eu digo: irmãos, quarta-feira eu vou pregar uma mensagem aqui, no RCE, e eu vou pregar o porquê que Jesus viveu 33 anos e meio na terra. Irmãos, aquilo provocou uma curiosidade. Está ali o irmão Francisco, que é um dos nossos líderes, foi o primeiro a falar: pastor, não vou perder, porque eu quero saber, porque vai ter alguma coisa de renovação, alguma coisa de bom para mim. E a igreja, na quarta-feira, apareceu domingo, irmão. A igreja, na quarta-feira, no nosso RCE, eu vejo tanta gente aí afora procurando alguns artifícios, procurando algumas estratégias para levar os irmãos para a igreja, para levar os fiéis para a igreja. Inventa isso, inventa aquilo, faz isso, faz aquilo. Não sou nada contra isso, mas faz um monte de coisa. Eu só falei assim, pastor Clécio. Eu só disse assim: irmãos, vem na quarta-feira, porque eu quero te falar por que que Jesus viveu só 33 anos e meio na terra. Um homem tão bom, que fez só coisa boa. A gente ouviu aqui na Santa Ceia, quando a palavra foi utilizada sobre Efatá. Naquele texto lá de Efatá, há uma palavra que diz que tudo que ele fazia era bom, e tudo que ele fazia era bem feito. Então, como um homem que fazia tudo bem feito, um homem bom, só viveu 33 anos e meio conosco. Por que que ele não viveu 70 anos, Silva? 80 anos? Por que que Jesus não viveu esse tempo todo? Ficou mais tempo aqui na terra ensinando os discípulos, discipulando os discípulos. Por que que Jesus não ficou esse tempo todinho aqui? E eu comecei a introduzir isso para os irmãos. Falei: irmãos, quarta-feira você vai vir aqui ouvir por que que Jesus viveu 33 anos e meio. Um homem tão bom, um homem que só fez o bem, um homem que só praticou o bem, um homem que só curou os enfermos, um homem que ressuscitou os mortos, um homem que só fez coisas boas. Aí os irmãos ficaram tudo curiosos. Aí estava lá na quarta-feira, digo: meu Deus, misericórdia, Jesus. O povo veio, o povo está tudo aí. O povo quer saber por que que Jesus, pastor Leandro, por que que Jesus viveu 33 anos e meio. E Deus me levou no texto que todos vocês conhecem, vocês são pastores. E Deus me levou no texto dizendo: é bom que eu vá, porque se eu não for, não virá o Consolador. É bom que eu vá, porque se eu não for, não pode vir. Eu caminhei com vocês, eu andei com vocês, vocês caminharam lado a lado comigo, porque se eu não for, não vai vir alguém que é melhor do que eu para vocês, porque ele não vai caminhar com vocês, ele vai estar dentro de vocês. Aí, quando eu ministrava sobre isso, aí falava sobre as funções do Espírito Santo em nossa vida, e falava sobre a função do Espírito em nós. Vocês são pastores e sabem até melhor do que eu, mas quando eu falei assim, dizendo assim, que o Espírito Santo veio primeiro para consolar, porque obviamente eles estavam, o mestre foi ascendido ao céu, o mestre foi levado ao céu, Jesus subiu ao céu, e era o mestre, o líder, era o maioral, e é claro que era óbvio que o coração dos discípulos teria que ser consolado, e Jesus, primeira coisa que o Espírito Santo vem fazer, consolar vocês. Vocês vão estar tristes, é claro, vocês vão estar abatidos, é claro, vocês vão estar com o coração entristecido, é claro, mas a primeira função do Espírito Santo é consolar. Falei, a segunda função do Espírito Santo é ensinar. E quando eu falava isso para eles, quando eu dizia isso para eles, e quando eu falei da terceira função do Espírito, é fazer lembrar. Irmãos, é fazer lembrar. Eu vou só para quebrar um pouquinho o gelo aqui. Quem é corintiano aqui? Levante a mão. Quem é corintiano aí, se confessa. Quem é corintiano aí, levanta a mão. Corintiano, corintiano. Quem é corintiano? Tem não. A missionária está dizendo, eu não sou não, mas o apóstolo Doriel era corintiano. Irmãos, apareceu. Não, eu confesso o seu pecado, irmã. Entendeu? Apareceu um corintiano. Irmãos, olhe bem. Eu sou anti-corinthians. Eu sou palmeirense. Em São Paulo, eu torço para o Palmeiras. Amém. 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 Mas olhe para cá. Eu assisto muito pouco, mas um dia eu assisti uma entrevista. Liguei a televisão, assisti uma entrevista de um jogador do Corinthians. Ele disse uma frase que eu falei assim, eu vou torcer para esse time esse ano. Ele falou uma frase, quando o Corinthians estava na fase, no primeiro turno que venceu todo mundo, estava muitos pontos de diferença e tal. E quando ele falou uma frase dizendo assim, missionário Xavier, ele falou assim, é fácil chegar lá no topo, difícil é manter-se lá. Difícil é manter. Então, quando eu disse para os irmãos, eu me lembrei, quando eu disse que a terceira função do Espírito é fazer lembrar, porque ensinar, tem muita gente que é ensinado, ensina para ele, ensina para ela, fala isso, fala aquilo. O grande problema é esquecer aquilo que foi ensinado. O grande problema é manter-se no nível do ensinamento. Então, o que acontece? Quando esse jogador falou que é bom estar lá em cima, mas melhor é manter-se lá. Melhor é manter. Porque, meus irmãos, você chegou aonde você chegou. E não é fácil você manter aonde que você está. Não é fácil. Quando Jesus, eu quero aqui terminar, quando Jesus estava no Getsêmani, Getsêmani é o lugar de prensa, Jesus também passou por fases da vida, Jesus também atravessou fases da vida. Fases, a gente não estabelece tempo, a fase pode ser um dia, dois dias, três dias. Eu vivi uma fase de 7 dias na minha vida, de um êxtase poderoso, quando eu descobri que a minha esposa estava grávida. E todos vocês ficaram sabendo disso. E foram 7 dias que parecia que nada me tirava a alegria do coração. Nada. Porque eu sou casado há 10 anos. E há 10 anos a gente vem Há 10 anos a gente vem... Há 10 anos a gente vem. E quando esse ano eu tive a oportunidade de expressar dentro de mim uma alegria que era diferente de todas as alegrias que já tive. Quando nós ficamos sabendo, nunca esqueço, dia 29 de setembro, nós estávamos no reencontro. Numa sexta-feira, ela foi fazer um exame rotineiro e eu sabia que poderia ter dado em nada, mas quando ela chegou com o exame, fez aquilo que vocês, algum dos irmãos, viu aí nas redes sociais e fez aquela surpresa toda. Até sábado, quando eu fui cortar meu cabelo lá no salão, um colega nosso, um conselheiro tutelar da cidade, falou: ô, pastor, que alegria, não sei o quê e tal, você conseguiu, não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, eu vivi 7 dias, que parecia que eu estava nas nuvens, flutuando, radiante de alegria. Foi uma fase que eu intitulei para mim como uma das melhores da minha vida, se não uma melhor fase. E 7 dias depois, ela sofreu um sangramento e teve que ir às pressas para o hospital e teve que submeter ao aborto. Estava só eu e ela aqui no Hospital Santa Marta. E quando ela teve que, a minha esposa teve que submeter ao aborto, aquele dia foi um dos piores dias da minha vida. Então nós somos feitos de fase, a gente nem sempre vai ganhar. Salomão disse: há tempo de ganhar e há tempo de perder. A vida nem sempre é de vento a popa. E quando nós descobrimos que ela perdeu, eu entendi que eu estava vivendo uma fase que eu tinha que aprender isso, passar por esse processo e submeter-se a esse processo. E eu, nesses dias, eu admiro a minha esposa, ela tinha algumas agendas para pregar em algumas igrejas, inclusive uma das igrejas era a igreja do pastor Clécio, no Congresso de Senhoras. Era bem recente, eu disse para ela: amor, não vai pregar, porque um aborto espontâneo, dizem que é quase como se fosse um parto normal, tem que ter o seu repouso. E eu disse para ela: não, não vai. E ela, corajosamente, muito mais corajosa do que eu, intrépida do que eu, muito mais audaciosa do que eu, ela disse: eu vou, porque eu tenho chamado de Deus na minha vida. E ela foi lá. Mas essa fase foi tétrica, foi terrível, foi fatídica na minha vida. Eu atravessei isso na minha vida. Foi uma fase. Jesus também passou por isso. E é a fase que Jesus passou no Getsêmani. Lá no Getsêmani, Jesus estava lá. Para quem não sabe, eu acredito que a maioria aqui saiba disso, Getsêmani é o lugar de prensa. É o lugar da prensa, é o lugar onde se prensava as azeitonas para o óleo de oliva. E era o lugar que Jesus estava sendo prensado. Jesus vai orar no Getsêmani. Ali estava um Cristo que estava atravessando uma fase, ainda que curta, ainda que pequena, mas estava atravessando uma fase que somente ele poderia atravessar, que a Bíblia diz que quando ele vai orar, até sangue sai do seu suor. Mas quando nós somos prensados, nós extraímos o melhor de nós. Não fique preocupado se de repente você está sendo prensado, você está passando por uma fase que você está sendo prensado em alguma área da sua vida. Não fique preocupado se você está sendo prensado em alguma área da sua vida, em alguma área do seu chamado, em alguma área do seu ministério. Você está sendo prensado, alguma coisa está te oprimindo, está te deixando impotente. Alguma coisa está tirando as suas forças. Esses dias agora, irmãos, não muito poucos dias, eu estava na minha casa, veio uma agonia na minha alma, uma agonia dentro de mim, e alguma coisa dentro de mim parecia que eu ia, entendeu? Dá uma AVC, pastor Adilson. Pastor, seu tão novo, 38 anos. Parecia que eu ia dar uma AVC, parecia que eu ia embora. Era uma agonia tão grande. A minha esposa sabe disso. E eu não tive outra alternativa. Se eu estivesse sozinho em casa, eu não sei o que ia acontecer comigo. Ela estava na sala vendo alguma coisa no telefone, no WhatsApp. Eu dobrei o meu joelho e digo: amor, ora por mim, que a minha alma está angustiada. Ora por mim, que eu estou em agonia. E quando nós não reconhecemos isso, tem muitos pastores que, infelizmente, o seu ministério está esvairindo, o seu ministério está afundando. Porque guarda no seu coração, não fala para ninguém, nem para sua esposa, nem para sua cônjuge, a angústia, a agonia do seu coração, a agonia da sua alma, ele fica com ele. Por isso que nós temos hoje em dia alguns pastores por aí afora que estão com o seu ministério falido, acabado, porque eles não têm coragem de abrir, de se lançar. Jesus lá no Getsêmani estava sendo prensado. Getsêmani, no lugar de prensa, ele estava sendo prensado. Quando ele estava sendo prensado, ele faz uma oração ao Pai. Ele faz uma oração a Deus que todos vocês conhecem, que todos vocês sabem. Jesus não atropelou o processo de Deus na vida dele. Jesus, ele não ignorou o processo de Deus na vida dele. Certa feita, Jesus estava caminhando e chegou para ele um jovem rico dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que que Jesus fala para ele imediatamente? Bom não. Na cultura judaica, escute essa. Na cultura judaica, para alguém ser considerado bom, ele teria que terminar a sua obra. Quando você fala: eu bati muita cara e tive muito prejuízo de mandar alguém fazer algum trabalho, até trabalho gráfico, até trabalho de impressão, até fazer alguma coisa, e a gente pagar a pessoa antecipado. Pagar alguém antecipado, porque a pessoa fez um bom desconto, e a gente, para dar uma de bonzinho para ele, a gente chega e: não, está aqui antecipado, já que você fez um desconto, está aqui. Quando você antecipa alguma coisa fora do tempo, você corre risco de ter prejuízo. E quando aquele homem disse para Jesus: bom mestre, na cultura judaica, alguém que era considerado bom teria que concluir a sua obra. Aí você fala: pastor, mas Jesus estava suspeitando dele próprio de talvez não concluir a obra que Deus havia dito para ele concluir. Jesus estava tendo desconfiança dele próprio? Não. Jesus quis mostrar para nós que nós não podemos ignorar o processo de Deus na nossa vida. Nós não podemos ignorar o processo dele. Jesus estava dizendo: bom não, bom só um só, Deus. Ou seja, ele estava dizendo: eu ainda tenho que percorrer muito, eu ainda tenho que caminhar muito, eu ainda não terminei o propósito de Deus aqui na terra. Em outras palavras, Jesus quis dizer para esse moço, para esse jovem: eu ainda não terminei, eu ainda não concluí, eu ainda não fiz o que eu tinha que fazer, eu ainda não terminei o que eu tenho que terminar. Tanto é que lá no Getsêmani, Jesus dá um restígio desse processo da vida dele aqui na terra. Quando ele lá no Getsêmani, a palavra que sai da boca dele é essa: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele lembra do propósito, ele lembra do processo. Ele disse: não, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Então, o que eu quero dizer para você, irmãos, você pastor, você meu amigo que aqui está, não ignore o processo, não acelera ele, viva aquilo que Deus quer que você viva, porque não fique desesperadamente procurando por resultados, se empenha. Faça o melhor que você pode fazer. Realize o melhor que você tem para realizar. Assim você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Assim você está cumprindo o propósito do Senhor na sua vida. Amém? Há tempo para tudo. Para todo propósito debaixo do céu. Amém, queridos? Fique de pé para nós orarmos. Em nome do Senhor Jesus, pela sua vida. Eu não vim aqui para ensinar, eu vim só para fazer você lembrar o quanto que Deus te ama, o quanto que Deus confiou na sua mão, as ovelhas, a obra dele nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, cadê o pastor Raul para nos ajudar aqui a louvar uma canção? Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração, na presença do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu vim ouvir aqui uma palavra voltada à unção que está estabelecida nesta manhã. Eu vim aqui ouvir uma palavra sobre vida profissional. Eu quero dizer para você que tudo está atrelado ao teu chamado, tudo está atrelado ao propósito de Deus para a sua vida, ao propósito do Senhor para o seu ministério. Eu queria aqui orar junto com vocês. Eu não quero orar por você, eu quero que você ore, pastor. Eu quero que você, meu amigo, ore pelo seu ministério, ore pelo seu chamado, ore pela sua vida, ore a Deus. Você não pode acelerar o processo que Deus tem para a sua vida. Cada fase, ela é importante. Cada fase, ela tem o seu propósito aqui em nossa vida. Cada fase, não ignore. Se tem alguém aqui que está vivendo uma fase de êxtase, uma fase de processo, de vitória, de sucesso, não ignore para quem está enfrentando um processo, para quem está enfrentando uma fase de ainda de estar em processo de crescimento, de avanço, de progresso. Feche os teus olhos, eu queria que você orasse. Eu queria que você, meu amigo pastor, ore pelo seu chamado, ore pelo seu ministério, ore pela sua vida. O ano de 2017 está terminando. Nós estamos há 41 dias para terminar esse ano. Deus ainda tem muito mais. Deus ainda tem muito mais. Nós recebemos na semana passada, na terceira unção, que os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Que os céus estão abertos sobre você. Não ignora. Creia, acredite. Apenas se lance. Apenas se lance. Apenas se lance. Se projete à vontade de Deus. Se projete ao querer de Deus. Se projete, se coloque à dispensação da sua vontade. A dispensação do seu querer. Ore pelo seu ministério aí, ore em nome do Senhor Jesus. Faça uma oração. Faça uma oração. Esse ano não pode terminar sem que você realmente cumpra aquilo que Deus te chamou para cumprir. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Oh, aleluias! Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, porque sabemos. E a sua vontade é soberana, é suprema, é absoluta, Senhor. Nós, ó Senhor, entendemos, Senhor, e nós nos submetemos ao teu querer, nós submetemos à tua vontade. Senhor, venha nesta manhã, eu te peço pelos meus amigos, eu te peço, Senhor, pelos meus colegas ministeriais. Senhor, aqui tem pastores, Senhor, que muitas das vezes não tem entendido o que tem acontecido na trajetória do seu ministério, Senhor. Mas nós aprendemos nesta manhã que há fases e fases. Senhor, nós só queremos entender. Nós só queremos nos submeter, Senhor. Nós só queremos estar atrelado ao seu propósito. Nós só queremos estar entranhado ao seu querer, Senhor. Vem abençoar, Senhor, a vida dos teus filhos. Venha nesta manhã, Senhor, trazer, Senhor, uma clareza, Senhor. Ainda que o choro venha durar uma noite inteira, ainda que a fase de alguns aqui possa ser a fase do choro, pode ser a fase das lágrimas, pode ser a fase da sensibilidade, mas nós acreditamos e profetizamos nesta manhã que haverá a fase, meu Deus, do clarecer, haverá a fase do dia, haverá a fase da alegria. Senhor, eu profetizo na vida dos meus irmãos, eu profetizo na vida dos meus irmãos, Senhor, esta fase para a glória do seu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.